o Porto de Arma. Prato, Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir levantar na área ao centro e é o gol do gol.
Bem-vindos ao PEC, o João Pinto tinha mais à mão. Hoje, regresso da Liga, vamos fazer aqui um episódio diferente, live, digamos assim. Estamos com 12 minutos da partida e vamos comentar aqui a equipa inicial e esses primeiros momentos de jogo, neste momento com o Marega a fazer aqueles cruzamentos da direita para a bancada. Prato, 11 esperado?
Sim, acho que não há nenhuma surpresa, não é? O Marcani e Alex fora, não é? Tinha que ser isto. Já falamos do Leite, mas já todos sabíamos que não ia haver Leite hoje. No meio-campo havia a possibilidade do Uribe por um dos dois, mas pá, parece-me melhor assim, não é? Pelo rendimento até agora, nas últimas jornadas, o Sérgio não merecia ser da equipa, portanto o Danilo é o capitão. Na frente, pá, o Dias deu para recuperar, não é? Recuperaram todos, menos o Marcano. Portanto, sem Naka, era óbvio que era o Dias que ia jogar ali. Acho que é um 11 esperado.
Pis, o Fábio Silva portou-se muito mal nos jogos de FIFA.
Isso é notório, não é? Para nem sequer estar no banco.
Mas foram todos passear ali. Ali no
Rio. Onde?
No início do jogo estava a passear com o Fábio Vieira, com o João Mário.
Quase que dava para ter um banco só a formação. Quase que dava. O João Mário foi outro que foi de fora, não é? Sim, mas não houve assim grandes novidades. Ainda havia e o João Mário. E havia esta questão do Diogo Leite, mas também o mais expectável era que fosse uma Bemba, não é? Não era por aí. Agora, digo-te uma coisa, já estava com saudades deste nervoso miudinho. Mesmo antes do jogo, já uma pessoa já começa já só a pensar nisto.
Muito bem, vamos regressar daqui a um bocado, pronto, 15 minutos de jogo, até agora aquele lance de Marega, só para concluirmos esta primeira intervenção, foi um grande lance, claro. Podia ter feito mais.
Sim, uma finalização.
Não era para responder, era uma provocação do Lamas.
Uma finalização à Marega, que daquelas de arrancar cabelo. Mas já há aqui umas outras coisinhas, ou ali um agarrão esquisito no Soares, mesmo em cima da linha da área. E houve o Redes que resolveu mandar um soco no Pepe num canto. Não percebo bem o que é que foi marcado, mas tirando isso.
Mesmo com o exemplo do Otávio em Santa Clara, os árbitros podem pensar que aquilo não é penal.
E uma saída um bocadinho fraquinha do Marquezinho também.
Ah, sim.
Que eu levando um chapéuzito.
Falhou aí um bocado, mas percebemos a parte final da saída ali um bocado em falso. Mas falta também. O gajo marcou falta, acho eu.
Ah, foi?
Sim, sim. Okay. Acho que sim, acho que marcou.
Está desculpado. Marcou. Pronto, já voltamos.
Então não há erro nenhum.
Não é isso.
E pronto, estamos de volta, 35 minutos do jogo, finalmente aqui se calhar o melhor lance para nós, juntamente com o do Marega, que trabalho fantástico de Otávio na direita, a encontrar Tiquinho.
E do Luís Dias, não te esqueças, Luís Dias.
Pois é isso, é que já são três, já começa a ser muito.
Ah sim, é do Luís Dias, ainda não tínhamos comentado essa. Já começamos aqui, mas este lance surge ali num determinado momento que estávamos assim um bocadinho a perder um bocado o controle do jogo. O Famalicão acreditou, há aquele lance polémico com o Pepe também, que meteu-se ali a jeito. Prata, como é que viste estes últimos instantes? Este último instante foi fantástico, em cabecear quase. Portanto, nós vimos aí quase a vibrar com o golo, mas...
Pois era, mesmo para a cabecinha do Soares, não é? Mesmo ao jeito dele.
E da direita, onde ele tem mais eficácia.
Pois, exato, o centro da direita, onde ele é mais eficaz. Mas e ele cabeceou bem, não é? O Redes é que estava ali, adivinhou quando a bola ia, não é?
Devia ter batido no chão um bocadinho antes.
Sim.
Ele não, até cabeceia para o outro lado. Nem que
fosse... É, mas pronto, foi para o Busquets, não acho que tenha finalizado mal, eu estava à espera de pior do Soares. Mas a sério, já são, depois da Ademar é a guia da do Dias também, que não rematou de primeira e depois não conseguiu. Opa, não fossem as paragens de cérebro do Pepe, estava a ser relativamente tranquilo, o que e aquela
falei claramente penalti, aquela que pouco... é isso, falta de Manafá.
Sim, é isso, é que é. E já há uma que vai ali o Manafá à bola e depois ele deixa passar, logo no primeiro minuto dá um canto meio parvo, pronto, enfim, acho que é assim o jogador que eu estou a gostar menos, mas surpreende-me o Famalicão, porque está a jogar com muita gente na frente, com três médias atrás, um ponta de lança, com dois extremos, o Fábio Martins a fazer de 10, mas é um jogador com mais com características de finalização e de drible, portanto estão muito temerários em termos de tática, o Famalicão, mas não estão a criar grandes oportunidades a não ser as que nós oferecemos. Isso surpreende-me um bocadinho. Eu acho que estou a ficar um bocado preocupado porque nós não estamos a aproveitar o facto de estarmos a ter boas oportunidades e não estarmos a deixar que o adversário nos crie muitas. Pá, começa-me a preocupar. Normalmente destes jogos é que depois correm pior.
Então, como é que estás a ver? Para termos concretos, três lances para nós, um lance para eles, o remate de tal lance diretamente entre o Pepe e o Manafá. Acho que no início do jogo, só te mandar mais novidades para comentar, tivemos ali uma pressão mais alta na saída deles, porque eles não estão a abdicar a sair a jogar, mas já perdemos um bocado essa pressão alta. Ou não? Como é que tu viste?
Não. Eu também acho que, assim, a tática deles vai continuar a ser esta, não é? Tentar sair a jogar, sempre futebol aqui de pé para pé.
E dão muita fruta. Olha,
esta que vimos agora,
muita fruta.
Pois, agora estão sempre a dar cacete. Agora mais um amarelo para os gajos.
Para o Tony Martins.
Para o Centelhas já foi perdoado. Já fez três faltas. Duas delas durinhas. Mas o facto de isto é um cacete. Agora, o facto de nós também estarmos mais subidos foi porque nós conseguimos posicionar bem. E ganhamos as bolas quando nós estamos a tentar esta tática. E eu recordo-me lá no Dragão, que eles também exageraram de caraças nisto, e nós conseguimos sempre pressionar bem, o que nos permitiu também estar sempre muitas vezes em cima deles. E se nós conseguimos isso, e agora este período acho que também foi um bocadinho por causa disso, que eles conseguiam sair a jogar, nós não conseguimos quebrar logo aquela primeira barreira, e eles conseguiram ultrapassá-la, e subiram mais no terreno, e pronto, equilibraram um bocadinho mais, porque eles já andam nos pontapés da baliza, vão continuar a sair a jogar. Se nós conseguimos pressionar bem aí nessa fase, pá, vamos estar em cima deles. Agora, pá, isto vai exigir muito desgaste físico, não é? E este jogo não é propriamente o ideal para estarmos no pico da forma. Temos físicos, pelo menos. Eu não sei como é que nós vamos chegar à segunda parte.
Muito bem, vamos fazer mais uma pausa, se calhar, esperar que nestes últimos 5 minutos surja aquele golo que nos leve em vantagem para o intervalo. E já regressamos. Cá estamos novamente, com uma cabeça daquelas. Início da segunda parte. Marchezin deu ali uma bébia e mais jogadores. Pis, tu queres rasgar aí mais um jogador? Fala lá do golo dos moços.
Não, se calhar muita gente vai rasgar no passe do Manafá.
Sim, se calhar.
Não tem, mas que não tem. Não há motivo nenhum. Ainda por cima, com o Marquezinho sempre deu confiança à equipa para jogar com os pés. E nós até sempre entendemos que ele até se calhar a feira a jogar é melhor ele com os pés do que qualquer outro defesa. Tirando corona, fazendo da direita. Agora o Bovembro.
O Leite.
Exato. Agora é que estávamos a comentar em alta, que eu gostava de dizer, pá, uma bemba fica ali estático. É que nem se mete à frente do avançado para proteger algum passo mal feito ou um chaviote mal dado, como aconteceu, ou então não abre completamente para a linha, para a linha de passo ao guarda-redes.
Isso.
Não, fica ali estático. Fica ali estático. E nem dá opção nenhuma, porque ele tem muito esta coisa, não quer receber a bola em condições difíceis. Mas tem sido estático. Quer-se tornar invisível. Pareceu-te mal?
Pareceu mal, mas deve ser o nosso, se calhar. Foram os gajos todos do Famalicão que pediram. Peço desculpa aqui pela intervenção mais bruta. E pronto. Prata. Querias fazer um restauro da primeira parte quando íamos começar a gravar, mas surgiu algo, entretanto, que já...
Não, mas já tínhamos dito tudo, pá. Não estamos a jogar grande coisa, nem com muita intensidade, nem... Apesar de... Pá, não seria de esperar que também fosse muito diferente disto, por causa da paragem. Mas, pá, a verdade é que tivemos... três oportunidades claríssimas na primeira parte para marcar e o Famalicão teve uma que foi oferecida pelo Pep. Depois no início da segunda parte, mais uma oferta. Pá, mas mesmo já depois do golo, o Danilo aqui no livro lateral tinha tudo para marcar, nem tirou os pés do chão de cabeça, tem que meter a bola num dos cantos, não. Não se admite. Portanto, já são quatro oportunidades claríssimas falhadas e assim não.
Sim, mas não é, ajuda. É capaz de nem ir para o resumo, porque o Camusivente foi tão mal com tudo.
É, mas aquilo tem que ser golo. Aquilo tem que ser golo. O. Não.
Não vai ser uma estatística, quatro oportunidades de golo para o Porto e duas para o Famalicão.
Pois é, não. Lá está, é exatamente o que eu disse. Mas lá está, com a particularidade das duas do Famalicão serem muito, muito, muito consentidas. Eu diria oferecidas, é impressionante. Pá, ainda por cima com
o... O nem devia ser a oportunidade.
Sim.
Pois,
sim.
É verdade. Isso. É verdade. Pronto, é óbvio que o Marquezine é o maior culpado, mas também o Manafá também não precisava de passar de tão longe, não podia ganhar ângulo para pôr a bola mais à frente do Marquezine e o Mbemba tem que proteger o guarda-redes do erro, tem que se colocar de maneira a proteger o guarda-redes do erro. Portanto, se pusermos ali 75% no Marquezine e o resto a dividir pelos outros dois. Mas... Pá, a equipa parece que está a reagir, não é? Porque saltamos logo para cima dos gajos, vamos ver.
Jesus, que coisa feia. Pronto, Sérgio acaba de ser expulso, para o pessoal perceber o que é que estamos aqui a falar. É o Vitor Bruno. É o Vitor Bruno, mesmo com a máscara não foi suficiente.
É. Deu para perceber, dá para ver perfeitamente o que ele diz com a máscara.
Mas já viram ali a situação de perigo do quarto Arte a falar com o Arte boca a boca? Sem máscara. Ou menos isso. Menos mal, mas pronto.
Vamos ver como é que reagimos.
Vamos lá, mais uma vez vamos fazer isto assim ao longo do jogo.
É. Ia-te perguntar da cena do... Aí ele vai ter que entregar tudo ao Conceição, das táticas, etc.
Ele devia deixar o iPad, como é que eles vão mostrar aos jogadores que entram?
Ainda bem que só pode fazer três substituições, imagina assim.
Podemos já adivinhar quem vai entrar, eu acho que é possível que ele comece a mexer na frente com o Zé Luís, por talvez por Soares.
Este quarto já vai ficar marcado. Pô, que moral do caralho, vou querer logo expulsar o gajo.
Pois é logo o vermelho direto, desde que passou a haver estes cartões para normalmente eles vão pelo amarelo primeiro.
Sim, sei. Logo o vermelho direto, é feio, isso. É feio. Eu ia perguntar a Pisa, e antes de finalizarmos, a questão anímica, porque há aquela cena dos adeptos e tal, e tendo a perder, se calhar, achas que os jogadores vão ter força por eles próprios para estar ali naquele massacre final?
Acho que sim, pá. É que é diferente. Se calhar nós a perdermos, se calhar, e estamos já fora de casa, acaba por dar mais força, se calhar, os adeptos à equipa da casa, os nossos começam a ficar mais impacientes e se calhar pode funcionar ao contrário. nesta situação, se calhar até acaba por ser favorável não termos lá. Mas
há, por outro lado, há a questão física. Quanto mais tempo passa, maior a probabilidade das equipas rebentarem.
Ah, claro.
Mas também podem rebentar eles, não é?
Mas eles têm um futebol também que privilegia também a condição física, em termos de tu descansas muito mais com bola, não é? E eles têm uma equipa também de posse, não é só a equipa de correr.
É, mas eles vão começar a mudar, não tarda muito. Olha, o Marquezine a fazer o que devia ter feito no gol.
É, mas agora ele fez porque foi com o esquerdo.
Mas mesmo assim.
Pois,
e foi apertado. Portanto, se calhar, de facto, o Manafá teve culpa, porque fez um passo normal há bocado, agora é que foi um passo ranhoso, ele teve que bater. Portanto, a culpa vai sempre ter ao mesmo.
Não, o passo obriga-o a sair da baliza, vou dar um bocado, não foi um passo bom.
Não, ele estava fora da baliza, acho, já não. Só rebento, não dá para puxar atrás agora.
A primeira substituição vai-me custar um bocado, a primeira substituição, porque vai ser um
Queres alinhar?
Central.
Queres alinhar para
já está metendo central. O Fabalicão já está metendo centralzito.
Mas a substituição vai ser Zé Luís por Sérgio Oliveira.
Ok, ficamos com essa última.
Já vai ser um bocado de desespero, não vou gostar muito, mas pronto, vai ser isso.
62 minutos, também não estou a gostar do tempo. Já regressamos, até já. Já estamos de regresso. Muitas emoções, desde os 61 minutos até os 84. Empatamos o jogo. O remate fora da área do Famalicão ficou-se novamente em vantagem e parece que vamos perder a liderança já hoje.
Prata. Já hoje não, mas...
Sim, mas pronto. Comentários a fazer nesta retoma que está a doer muito. Faltam 5 minutos para o fim.
O mais difícil parecia que era chegar ao golo ainda com possibilidade de dar a volta e conseguimos isso, pá, mas aquela jogada não estava nada nos planos, pá. É um bocado estranho, pá. Ele põe-se na cabeça da área com uma facilidade mesmo esquisita. Não é?
E eles antes desse lance têm ainda uma cabeçada que tem
podido dar. Sim, tem finalmente uma boa oportunidade de golo na sequência de um livre lateral.
Um livre ranhoso. E um toquezinho por trás.
Sim, mas é falta do Dias. Mas pronto, já estamos na fase do coração e está a ideia que emocionalmente a equipa não está capaz de ir lá.
Isso tinhas dito Sérgio, foi Danilo. Até é um bocado surpreendente aí a substituição.
Sim, até estava na dúvida entre o Sérgio ou o Otávio, mas principalmente porque o Otávio tinha amarelo. Mas o Sérgio, portanto, estava até entrando nas bolas paradas. Ok, também o Daniel lá está, tem sido com os problemas físicos, mas até tanto tempo que já está. Já está a 100%,
já entrou agora a bocar para o lugar de Tiquinho.
Então, e outro depois também acabou para melhorar um bocadinho. Sim, entra com troca.
Frisaste aí ligeiramente, pensei que até tinhas acabado de falar, por isso é que comecei a falar. Prata, Tiquinho saiu, entrou a bocar, já só falta mais uma substituição. Apostas em alguma coisa?
Não, eventualmente refrescar as aulas ou o meio-campo. Estava o Fábio Vieira a aquecer, não é? E também é um...
Os filhos, sim.
É, tem boa meta. Ele estava a aquecer logo no início da segunda parte. Eu achei que poderia ter a ver com o... Saindo o Sérgio Oliveira, teria que ter alguém para as bolas paradas. E o miúdo é muito bom nisso. Mas não estou a perceber bem o que se pode fazer, porque a ideia é, neste momento, é ter muita gente lá. Eu achei ali uma substituição, um bocado esqueci de falar nisso, é incrível como o Centelhas não é expulso naquele lance imediatamente antes de ser substituído.
Agarrar o Otávio da entrada.
Se o árbitro tinha alguma dúvida que a decisão foi péssima, teve a seguir quando o gajo o substituiu. Porque é inadmissível, agarra a camisola, vê-se, é uma jogada muito perigosa, vai em direção à área, na quina da área, não se percebe. E eu achei até que o tipo que entrou para o lugar dele é um gajo muito com perfil de extremo. Podia ser mais aproveitado pelo Corona, mas já passaram 6 por 7 minutos desde que isso aconteceu e não tivemos nenhuma jogada por ali. É óbvio que eles, entretanto, já tinham metido mais um central, não é? Bom, marcaram, começaram a fazer a retranca. E bem, agora não parece que assim se vá lá por jogo organizado. É alguma bola a bater em alguém ou uma bola bombeada, parece que será isso. Quase o Abubakar quase que fazia um milagre de mão no primeiro toque que deu na bola, não? Mas desde então tem estado bastante trapalhão. Não sei se faz falta o Vítor Bruno
Eu ia comentar isso, porque tivemos ali um lançamento mesmo à frente do gajo que expulsou o Vítor Bruno, em que o gajo de Famalicão corta a bola para lançamento, e o lançamento é dado ao Famalicão, e o gajo podia ter intervido mesmo ali, mas conseguiu expulsar o Vítor Bruno, que, independentemente do que é que possa ter acontecido, parece um bocado exagerado, um bocado de protagonismo. E pronto, e estavas a falar no Centelles, e eles de facto, principalmente na primeira parte, distribuíram muita lenha, e o Arte deixou que isso acontecesse.
Pois, mas ele foi rigoroso em alguns lances, mas no terceiro, sobretudo, opa, foram quase todos com esse Centelles, é engraçado. Era sempre o mesmo gajo e isto não é por acaso, não é? Ele vai reincidindo porque não recebe amarelo, não é? Os outros levaram logo, piaram mais fino. Enfim, essa é capaz de ser a decisão mais... Porque depois há umas coisitas na área, o Pepe leva uma cacetada do Redes, mas depois também dá assim um toquezinho de merda num avançado quando não devia. Há bocado o Manafá também pôs a mão demasiado tempo no avançado, dentro da área, não devia. Mas a grande decisão acho que é mesmo esta do Centelles que devia ter sido expulso. Não. Pá, e dá a ideia que isto aqui era o tipo de coisa, o tipo de jogada que com o público nas bancadas a malta ia à loucura. Ia começar a protestar, e ainda por cima, provavelmente, eu não sei se a nossa claque estaria naquela bancada ali, mas é o tipo de coisa que com a pressão do público é mais uma coisa a ajudar o árbitro a perceber que o lance é
perigoso. Naquela não, que tenho cenas da claque de Famalicão. E estamos agora a ver a Babacar a queixar-se, e o Marega ali em cima dele, pode ser que tenhamos aqui um penalti. Esperemos que sim. Mas não sei se só queimas. Mas o Maréga falou que ia logo ali em cima do gajo. Houve ali um lance engraçado que eu ia comentar, que houve pontapé de baliza há bocado, não sei se repararam. O Manafá estava à espera que a bola saísse da área, antes de pegar nela. Assim, nesta primeira imagem, não vi nada. Mas de facto, o gajo queixa-se.
Parece mão do gajo do Famalicão.
Mão? Há o Zé Luís que pede logo ali alguma coisa.
Parece mão. Mal a bola vai ao peito do Abubakar, ele mete mão na bola. Não percebo como é que o VAR não vai marcar, não pode não marcar isto. E não marcou. Não percebo. Não consigo perceber. Pá, mostrei mais repetições que não consigo perceber como é que o árbitro não marca o penalti nisto. O VAR. O árbitro é muito difícil ver.
Entretanto, 5 minutos dados. O Pi, já estás a ver... alguma coisa?
Sim, sim. Com entusiasmo.
Sim, isso, sim. Isso.
Com entusiasmo total.
Com entusiasmo também. Teve o Pepe a entrar agora aqui à bola. Vai ser mais um minuto de pés no chão.
Eu ainda continuo pasmado como não é penalti, aquilo do Abubakar. Não consigo perceber. É deliberado. É deliberado.
Só agora que vou ver a repetição. Ah, sim, sim. Mas ainda não consegui perceber que tocou na mão, mas se tu dizes, eu acredito em ti.
Tocou na repetição de trás da baliza, vê-se perfeitamente. A única possibilidade de não ser penalti é o Abubakar ter dado mão antes.
E ele vai com a mão para segurar no Abubakar. Lance normal do
exatamente, mas acerta na bola. Acerta na bola, pá. E segura a bola. A bola fica presa entre a mão dele. E o peito do Abubakar, acho incrível, como é que não é penalti.
É bastante isto.
Agora vai dar outra repetição. É incrível, é incrível
não,
como
não
marca.
Prende a bola, prende a bola. Não, 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 é impossível, é impossível, é impossível
não
marcar.
Não percebo. Não,
entre a mão e o peito do
Abel. Eu não percebo é como é que vocês estão a demorar
tanto tempo. Eu só vi, agora, confesso que só vi agora e ele aprender.
Nas primeiras repetições viu-se logo. Pá,
na que está atrás da baliza, vejo o José Luís a protestar de facto alguma coisa naquele momento. Mas só agora nesta é que vejo ele a prensar a bola com a mão no peito do Abel. Não percebo.
Ah, não, é inacreditável.
Com
não...
VAR é inexplicável. Terminamos o jogo. Esta edição em que estivemos a assistir ao vivo, pela primeira e última vez. Não vamos repetir porque o resultado não foi nada agradável. A Ásia é muito, mas vamos lá debater os temas. Acabamos de ouvir o nosso treinador, ainda mais aziado do que nós, aparentemente. Parecia que ia tudo à frente, atacou um bocado até a questão do caráter dos jogadores, mandou a boca também deste penalti escandaloso da mão do gajo do Famalicão que prensou a bola no peito do Abubakar, mas essencialmente atacou até próprio, mais a equipa e mais a atitude competitiva da equipa do que propriamente arbitrais ou algo do género. Foi mais chocado para nós e bastante desiludido. Tu também viste isso, Prata? Bastante desiludido? Achas que era em particular com o Marche ou com a equipa em geral?
Não sei. Aquilo, no final, eles gravam a roda e falou o Marco e ele depois não falou. Achei estranho.
Saiu disparado.
Pois. Será que o vai sacar?
Vamos acreditar. Que sim, não é? No teu caso, Diogo Costa, merece.
Eu gosto muito do Diogo, mas não sei até que ponto andar para aqui agora a mudar tudo de repente se é
muito
um bom sinal para a equipa.
Mas pareceu, foi esquisito. Mas como é que tu viste ali aquela roda? O primeiro a abraçar foi o Uribe, a abraçar o Marcha.
Não, abraçar
sim. Ele falou o primeiro cotiquinho, mas depois vai lá o Uribe, mete-lhe o braço e diz: queres que faça outra festa em casa?
Para... Não, é curioso porque. É curioso. Normalmente, e eu fiquei sem perceber, se calhar teria de puxar atrás. Se é o Macho que pede a palavra ou se é o Conceição que o manda falar, mas deu uma sensação que foi o Macho que pediu para falar, até porque depois ele até fala muito e deu a sensação de ter sido ele. E nestas situações normal é tu dizeres, não é? A culpa foi minha, fui eu que errei, quero pedir desculpa. Se calhar meus treinos com o meu puto não foram assim tão produtivos assim, desde que eu fui à festa da Cindy, nunca mais fui o mesmo, até podia dizer que foi a valorização antes Covid, pré-Covid ou pós-Covid, mas não, se calhar o Covid já vem desde a festa da Cindy, e pronto, o mestre tem tendência nestes momentos a escutar as facas no próprio, não é? E quando acaba, o pessoal já está dizendo, não, pá, isto é uma equipa. Isto é uma coisa que quando um perde para todos. Vamos todos levantar a cabeça. Não se viu isso. Conceição até diz logo. Oh, vamos embora. Vamos para o Almear. E depois sim aparece lá o Tiquinho a falar e tal. E depois até ele comete o bracinho no Uribe. E depois também ele comete o bracinho no Uribe. Não sei. Acho que não é motivo suficiente para sacá-lo da equipa. Porque vais abrir daqui a pouco e tantos jogadores jogam ali completamente escaldados, já me fosse, eu faço aqui mais neira, vou ser já preterido. É, isso só aconteceu com o Oliver, não é? Não, acho que como os outros, ele sempre foi mais cuidadoso, o Conceição. E aqui com o Marcha, acho que vai continuar a ser a opção. Apesar de ter estado mal, ter péssimo, horrível no primeiro gol. Péssimo, no, indesculpável, pá, horrível. E no segundo, se fosse se calhar um marquezinho do início da época, ou se fosse um grande guarda-redes, não sofreu aquele gol. Apesar também de ser a própria linha ofensiva ter sido um bocadinho consentido, que rolou, ninguém saiu logo. Mas se fosse um grande guarda-redes, se calhar defendia aquilo. Digo eu.
Ainda temos a saída em falso, pouco antes desse remate, fora da área.
É quase imediatamente. Olha, é imediatamente a seguir ao nosso gol, é imediatamente antes ao gol deles, que é naquele livro, e que o gajo cabeceia na pequena área, não. Aliás, ele fica a meio de caminho, não é? Sim. Ele fica a meio de caminho. Ele não tem que ficar a meio de caminho. Quando ficas a meio de caminho, tu dizes, opa, ou sai, e quando sai é para varrer tudo, ou então fica. Ele não podia ficar. O gajo cabeceia dentro da pequena área, na pequena área, tudo guarda-redes. Não há dúvidas.
Vamos aproveitar esse bocado, mas vamos falar também do jogo em geral, porque, ao contrário do Marge, o Defender deve ter treinado bastante em casa, porque faz ali duas ou três defesas na primeira parte por trás. Portanto, a fase dele do treino em casa deve ter sido muito bom. Prata, foi um bocado assim que se viu o jogo. Tivemos bastantes oportunidades, ou pelo menos oportunidades claras, bastante, se calhar é um exagero da minha parte, mas não o fizemos. E depois andámos atrás do prejuízo, e quando conseguimos, há até um remate do Pedro Gonçalves fora da área que mata completamente o jogo.
Nós na semana passada, ou há 15 dias, falamos do jogo do Moreirense, e nós agora em off, o Pix lembrou esse jogo e lembrou muito bem, que é um jogo perfeito, é o jogo em que nos acontece de tudo, muitos erros individuais defensivos. Só que há uma diferença grande, é que um gajo, de todas as oportunidades que teve, ainda conseguimos falhar algumas nesse jogo do Moreirense, marcamos 4 golos. Foi a única diferença. Porque nós aqui podíamos perfeitamente ter marcado os 4 e ainda ficávamos a dever alguns. E o adversário marcou os que podia, e se calhar até podia ter marcado outro, esse tal que o Marquezinho não sai da baliza. A correr tudo bem, tínhamos o resultado do Moreirense, não é? Mas nem sempre corre tudo bem. Portanto, nós temos que ter, quando percebemos que o jogo não está a correr de feição e que estamos a falhar gols e que o 0-0 ameaça prolongar-se, temos que se calhar jogar mais simples atrás. E sobretudo em jogos como este, em que os erros estavam a suceder. Houve aquele erro naquelas brincadeiras que supostamente o Pepe até faz penalti, ou vão dizer que o Pepe faz penalti, ou até acho que o gajo deixa o pé meio murcho e o gajo do Famalicão se aproveita, mas é uma situação que podia ser marcado penalti. E esse lance também foi uma brincadeira lá atrás. Há outro lance em que o Pepe e o Manafá na mesma bola, fica um gajo isolado nas costas dele, e foi a primeira oportunidade do Famalicão. Portanto, os erros foram sucedendo, e isso era avisado. Passarmos a simplificar mais os processos lá atrás, e não fizemos isso, e lá à frente continuamos a falhar. Eu acho que não exageraste nada a dizer que tivemos imensas oportunidades. Eu acho que sim, eu lembro-me 4 claras na primeira parte, lembro-me mais 3 ou 4 claras na segunda. Depois ainda temos o desacerto do árbitro, que um penalti sobre o Abubakar é incrível. Ainda bem que ficou gravado aqui o em direto a dizer, que é para não parecer maluco.
Mas eu disse, é o inacreditável VAR, porque estas situações só se tornam completamente escandalosas, que é a questão do VAR.
O árbitro não podia fazer nada. É complicado para ele perceber que aquilo aconteceu assim. Ele percebe que há ali uma coisa meio embrulhada, mas daí até marcar penalti por sua iniciativa parecia estranho. Mas o VAR tem todas as condições, e depois ainda há antes a expulsão perdoada ao Centelas, e o treinador de Famalicão, esperto, sacou logo, porque era uma expulsão claríssima. Não sei se era o Otávio que estava na quina da área, ir em direção à área, agarrado. Não cabe na cabeça de ninguém não expulsar o jogador aí. É impressionante. Também são dois erros grosseiros, um do árbitro e outro do VAR. Portanto, temos mais isso. É igual ao Moreirense. Tudo nos aconteceu, mas desta vez, olha, não marcamos menos golos, portanto não conseguimos. Mas, o jogo com o Rio Ave já fazia adivinhar estas dificuldades em tudo o que ronda o futebol. Nós não podemos ajudar, como ajudou o Marquezinho, como ajudou esta nossa capacidade de complicar o que é simples. E, por isso, eu acho que o Sérgio tem razão em dar essa alerta para a equipa. Nós também temos que estar melhores, e temos que perceber que vamos ter que ser perfeitos. Não há outra hipótese.
Claro. Estavas a falar do jogo do Rio Ave, lá está no jogo do Rio Ave, falando dos fatores externos, não é? Tivemos 6 minutos à espera de aparecerem 3 centímetros, e desta vez não tiveram muito cuidado na análise para concluir um lance em que a bola fica prensada entre a mão do gajo e o peito do Abubakar. Pich,
só para dizer os lances todos, também há um lance parecido com o penalti que nos marcaram no Santa Clara, que é um soco do guarda-redes no Pepe, num canto, sem razão nenhuma. Portanto, mesmo que te fosse marcado esse penalti do Pepe, que me parece um bocado forçado, opa, mesmo assim ainda tínhamos prejuízo nos penaltis, portanto.
Acho que também ficou indireta essa, mas depois confirmamos. Picho, okay. Esta falta de público também deu para eles, na primeira parte, distribuírem fruta, isto na questão do já estava a falar dos centelos que já devia ter ido para a rua, mas eles na primeira parte abusaram a torto e direito. Se esta cena não houver público, se calhar também ajuda ao pessoal a dar ali um bocadinho mais de cacete, porque a pressão das bancadas é diferente.
Sim, isso sem dúvida, não é? Porque muitas das vezes consegues sacar amarelos só com a pressão que vem do público. Mas até que logo na primeira jogada, és um amarelo, és do Famalicão.
Oi, mas é uma entrada por trás assassina.
Brutal, logo no início. Mas depois tiveste outras, do outro que fez a esquerda, lá do Centelhos. O gajo, tipo aí, só na primeira parte, tipo aí umas três. Ele só leva no início da segunda parte, depois ele só leva uma roda na segunda parte, que até o Corona quase consegue sacá-la bem. Mas ele no início, aquelas três primeiras faltas, principalmente as duas primeiras, na primeira parte, como é que ele passa por esses lances sem levar amarelo? Embora, olha, lembro-me dos Açores contra Santa Clara, nós até estávamos a gozar com isso, que aquele jogador do meio campo, aquele número 20, acho que é 28, nós vamos ver o nome dele, que ele também passou só na segunda parte, já perto do fim, e que leva amarelo, depois também ter destruído fruta, a torta direito, e aí havia pouco nas bancadas. Ali do Dragão, eu acho que não, o Marco não teria coragem, porque aquilo estava à vista de toda a gente, pá, com as faltas contínuas, com uma agressividade tremenda, se calhar iria ser mais rigoroso. Mas, pá, além de todos esses lances que foram abordados, e nós já sabemos que nunca vamos ter a ajuda dos árbitros, não é? Nunca vai ser por aí. E nem sei se a ausência do público acabou por ajudar ou prejudicar. Eu acho que os jogadores com o público são muito mais fortes, principalmente até porque nós normalmente estamos em maioria. Ali em Famalicão não íamos estar em maioria. Mas nós no Dragão muitas vezes conseguimos puxar pela equipa. É claro que em situações pontuais acho que até pode funcionar ao contrário e servir com mais pressão sobre os jogadores. Enfim, depende das situações. Mas mais do que falarmos até das situações dos árbitros, mais do que falarmos do Marquezinho, que foi uma nódoa, temos a questão dos avançados, meu, porque, mais uma vez, criámos montes de oportunidades, criámos um monte de oportunidades numa equipa difícil, pá, que está a fazer um grande campeonato, que tem bons jogadores, que em espaços viu-se o porquê de estar ali onde está, troca bem a bolinha, pá, tem essa... tem esse ADN, quando se quer chamar assim, e tu consegues criar muitas oportunidades. E não as concretizas, tens aqueles lances, ok, pronto, em que tu ganhas espaços, é uma jogada perigosa, rematas, ok, o guarda-redes pode fazer uma grande defesa, o lembro da cabeceira de Soares, em que o gajo sai com os pés, mas fez o recurso, pronto, tudo bem. Se calhar já aí podia ter feito melhor o Soares, se calhar em condições normais, teria posto lá dentro. Pá, mas depois tens casos como o Marega, não é? Que está em frente à baliza, está em frente ao guarda-redes e não consegue meter ao lado. Tens o Luís Dias, está em frente ao guarda-redes e não consegue ou contornar ou meter a bola ao lado.
O cabeceamento do Danilo na segunda parte, não tinha ninguém à volta, nem tirou os pés do chão.
Está completamente sozinho, sem oposição. Opa, perante tantos lances, opa, qual é o treinador, não é, que se aguenta perante isto? Qual é a equipa que se aguenta perante isto, não? Perante tanto falhanço? E é que se é contra uma equipa, sabe, se é no Dragão, contra uma equipa ranhosa, em que tu vais criar 10, 12 oportunidades, no jogo contra o Famalicão, eu até sou sincero, eu acho que nós até criamos mais do que aquilo que eu estava à espera. Pelo menos assim, escandalosas, percebes? Porque tens inúmeras. E tu, em condições normais, terias que fazer, né? Tem que haver aproveitamento. Percebes? Só estou por mais lenha na fogueira, porque temos que estar a falar do Marquezinho, que é o que vem logo à baila, há um erro inacreditável. Estamos a falar dos lances do Arctic, na dúvida, ou daqueles em que geram mais dúvida. Ok, do Pepe também pode gerar uma dúvida, eu sei que isto é pende para o lado que nós quisermos, ok? Mas os mais clamorosos não nos foi dado nada. Nem na expulsão dos gajos, nem nos lances, todo aquele lance que levou a cara no fim, pá, que aquilo realmente não tem outra opção de pé. Epá, mas se nós estamos fazendo o nosso trabalho de marcar os golos fáceis, dados não, porque os lances, por exemplo, do Danilo, aquilo é construído, aquilo nota-se que é trabalho de casa. A maneira como o Danilo aparece sozinho ali, aquilo tem trabalho de casa. Pá, se nós não conseguimos aproveitar, está feita aqui a receita toda para dar, olha, nesta merda que deu, não é? Tudo junto.
Muito bem. Falta só adicionar aí mais o fator da falta de público, que também dá para ouvir bem o treinador adjunto, sem público, porque tipo, foi logo para a rua e menos uma ajuda para o Sérgio Conceição. Vamos aproveitar este tema que ainda está aqui a doer muito e vamos passar a outro, mas... Com esta passagem. Prato, achas que com este resultado as candidaturas da lista B e da lista C vão mais fortes para sábado e domingo? Para falarmos desse tema que esta semana teve o desenvolvimento com as inesperadas entrevistas no Porto Canal. Então, queria que comentasses essa intervenção que nós não estávamos a contar que te fosse dada esse ênfase.
Acho que sim, acho que vão ganhar umas centenas de votos a dividir entre eles. Então, se chegarmos em segundo, a sábado e domingo, como é provável...
Ainda tens esperanças?
Não, não tenho. Acho muito, muito provável chegarmos a segundo. Acho que o Benfica está com problemas como nós e acho que nos próximos jogos vai ter condições para ter percalços, portanto não estou... tão deprimido como cheguei a estar, mas acho que vamos andar aqui para cima e para baixo e vamos ver quem é o menos mau, se calhar, neste final de temporada, mas é simbólico um gajo chegar em segundo ao dia das eleições e acho que as listas poderão ir buscar ali uns indecisos. Eu não estava indeciso, portanto não tenho esse problema. Mas para os indecisos também ajudou de facto, tens razão, a intervenção do Porto Canal. Nós já estávamos a duvidar que fosse acontecer, mas tivemos ali o Juca Magalhães a entrevistar todos e foi um Juca de ataque, não é? A tentar rebater as ideias que pareciam um bocadinho mais... eleitoralistas, e aí como é que vai fazer isso? Mas atenção que temos que ter em conta isto e aquilo. Pronto, até havia quem pensasse que ele ia fazer só isso aos candidatos da oposição, mas acabou por fazer também ao Pinto Costa, e há ali uma pergunta que o Pizzo até destacou nas redes sociais, e que é uma pergunta importante que o Júlio fez ao Pinto Costa, que é se acha que o último mandato foi falhado, no fundo. E eu sei, eu tenho uma resposta, só não foi por causa do Sérgio Conceição, não é? Conseguiu fazer ali um milagre há 2 anos. Mas, e ele podia ter dito isso, mas pronto, é difícil reconhecer os erros próprios, muito menos num ambiente de campanha eleitoral. Mas a resposta que ele deu foi muito fraca. Eu acho que falou mais do Covid do que de circunstâncias... que tem a ver com a sua gestão, não é? Na entrevista. Pronto, mas eu parti, eu estava a dizer que eu não parti indeciso para isto, porque eu já estava convencido que seria muito difícil eu não votar branco. Por um lado, porque a gestão que nos trouxe até aqui não merece o meu voto, o meu voto de confiança. Por outro lado, as listas alternativas não merecem grande confiança também, não é? Uma é desconfiança pelo passado recente, outra é desconfiança porque não conheço nada. Da parte da lista do Lobo, acho que é, pá, se calhar é um bocado cruel estar a fazer este paralelo, mas é quase como se eu me juntasse, juntássemos os três e fizéssemos uma lista, não é? Com toda a gente que conhecêssemos. A ideia é que é um bocado isso, é uma lista de adeptos, com propostas de adeptos, não há mínima preocupação com a, com a necessidade de preparação e de background que as pessoas têm que ter para estarem nestes cargos. No caso do Rio, opa, eu não consegui ultrapassar, eu sei que eu tenho algumas pessoas conhecidas e algumas pessoas conhecidas temos em comum nessa lista, e algumas delas eu reconheço o valor, mas nomeadamente profissional, não é como portista, claro que são portistas como eu, mas opa, não consigo perceber porque é o Rio à frente, e não consegui ultrapassar isso. Não, acho que o líder é o líder nesta, o presidente é importante, a figura do presidente é importante, eu não percebo porque é que é o Rio. Não percebo se é porque a ideia é dele, se é porque eles não conseguiram atrair neste grupo uma pessoa com outro perfil ou com mais impacto. Pá, mas eu acho que não chega para ter o meu voto, portanto eu vou nos branquinhos. Se calhar vou fazer uma gracinha na lista de ano no Conselho Superior.
Muito bem. Pronto, eu vou dar aqui a minha opinião pessoal. Porque, pronto, aqui houve muito desenvolvimento nesta última semana, com as entrevistas no Porto Canal, etc. Portanto, até me fui informando bastante, bastante. Pronto, claro que a minha opção é Pinto Costa, porque... Meu, compreendo tudo o que estás a dizer, mas partindo ele candidatando-se, para mim, e por uma questão de respeito, não há outra alternativa, porque para mim, que sou um gajo sentimental e o dever de gratidão é enorme, e se ele acha que tem capacidade para continuar, se ele tem essa vontade, acabou o tipo. É, o meu pessoal diz, e muito bem... mas ninguém tem coragem de concorrer com ele, meu. Eu, se tivesse condições para me candidatar, ou se eu quisesse algum dia alvejar a questão de ser presidente do Porto, etc., meu, é tal questão. Por uma questão de respeito, não conseguiria. Isto imaginando-me na pele de um candidato. E é nesse sentido que irei votar Pinto da Costa. Penso e pondero a questão do Conselho Superior, porque gostei da abordagem do Miguel Brás da Cunha, porque disse um bocado aquilo que eu estou a dizer, ou seja, na questão de, nestas condições, não há condições para nos candidatarmos à direção, e eu acho que parte dela é por uma questão de respeito, tipo, está lá o Pinto da Costa, se ele se candidatou, não pode, é, tipo, é uma questão de respeito, na minha opinião. Sim, o Conselho Superior não serve para nada, serve para... A ideia que ele transmitiu é que é isso, que o clube é de sócios, e é uma ideia que trouxeram, e foi bem vincada aqui durante as campanhas, e acho que é uma ideia que deve ficar bem assente, porque eu até me identifico um bocado em algumas coisas do Nuno Lobo nessa questão do portuguismo e do sócio, porque também já tivemos aqui alguns episódios no podcast em que eu me passo com algumas situações administrativas no clube, porque eu penso que, tipo, eu sou sócio, meu, sou sócio há não sei quantos anos e eu mereço isto e aquilo. E esta ideia também foi transmitida por muitos dos candidatos, o Nuno Lobo em particular, tipo, nós somos sócios, o clube somos nós. E essa ideia também é importante ter-se. Ou seja, eu tenho as duas, ou seja, tenho muito respeito pelo presidente, e portanto, se ele tem condições para se candidatar, se ele se candidata, acabou o ponto. Não há candidato que possa concorrer com ele. Ou pelo menos estes não são. Teria que ser alguém da casa, ou seja, teria que ser alguém que tinha mostrado coisas no clube e que, ok, isto, e tinha que ter havido alguma coisa. Havendo Pinto da Costa, eu nem sequer ponho a questão de se poder botar noutra pessoa. Estou a dizer aqui a minha opinião. Portanto, gostei na questão do Miguel Brás da Cunha, porque ele transmitiu um bocado isso, ou seja, o Porto é dos sócios, estão lá para ouvir opinião e para mandar bitites, olha, deviam fazer isto, deviam fazer aquilo, e é importante que os sócios estejam no clube, é importante, e se calhar é uma forma dos sócios estarem no clube, nem que seja nesse órgão fantoche, digamos assim, mas olha, começam a estar no clube. A cena da presença nas assembleias, etc., é que também nos faz pertencer ao clube, e uma pessoa se vai desligando, porque de facto foi só Pinto da Costa, era só um presidente, e quase não havia discussão de ideias, e de facto as eleições foi bom por isso. Mas havendo Pinto da Costa, não há outra alternativa para mim. Só para completar mais, e porque não os outros. Também já falámos no, no, nos outros programas. A questão do Rio, eu já disse bastantes vezes aqui que me surpreende a forma dele aparecer, não é? Porque nós tínhamos, como o Pires disse no último programa, que era o Yes Man, tipo, estava ali no programa do Porto Canal e tipo, há dois anos, ano e meio, estava nos aliados com o Cândido Costa, etc., e possivelmente a puxar o lustro ao Pinto da Costa por termos sido campeões naquele ano, e é surpreendente vir-me com as críticas nestes últimos quatro anos, não aconteceu nada, não se fez nada, e até achei engraçado a forma que o Pinto da Costa argumentou, e bem, dando tanga ao lema da campanha, mudar para vencer, porque de facto, mudar para vencer, mas vencer o quê? Porque o Porto foi campeão há dois anos, no ano passado não foi campeão, ficou em segundo lugar em luta até ao final, foi à final da Taça da Liga, da Taça de Portugal, etc, etc. Este ano está em primeiro, foi à final da Taça da Liga, estamos na final da Taça de Portugal, ficamos em primeiro, agora na brincadeira, em primeiro na fase de grupos da Liga Europa e fomos eliminados por uma equipa muito forte, que neste momento está muito forte na Alemanha. Ou seja, teoricamente mudar para vencer, meu tipo, não, de facto não faz sentido, e era o que eu também disse no episódio anterior, meu tipo, teria que haver uma contestação, não é de nada, tipo, pronto, não me encanta. Ok, tem um foco na questão financeira e deverá haver várias razões aí para se pegar, que não estou por dentro, mas tenho uma noção, e por cima é da área, etc., da minha área, e compreendo que as coisas não tenham bem, mas se Pinto Costa acha que tem capacidades, acabou. O Nuno Lobo, e para terminar, esta abordagem já longa, do pouco que falo, pronto, é claramente o adepto. É o adepto, quer muito, provavelmente tem aquele mérito tipo, quer, etc., e mexeu-se, fez uma lista, seja como tenha feito, está ali a mandar vir, etc. Tem esse mérito, mas acho que não reúne, obviamente, as condições para estar na liderança do nosso clube. Mas acho que foi uma candidatura diferente e pronto, e deu para mandar muitos bitaites, que alguns deles, como eu estava a dizer, eu concordo, tipo, como é que é possível isto ou aquilo, tipo, sou sócio, e trouxe ali um bocado de sentimento à campanha. E pronto, e depois disto tudo, Pix, qual é a tua opinião?
Não, a minha opinião, ok, que eu estou de desempate, não é?
Exato. Agora aqui não vai dar a panelinha, porque... És mais
pois,
com a
não.
Razão.
Pois, não, poder dizer, pá, isto podia estar tudo empatado, não é mesmo, não é? Se eu escolhesse alguém da B ou C. Mas não, mas vai muito de encontro com o Prata disse, nesse aspecto. Porque o Pinto Costa jamais vai ser um presidente como outro qualquer, vai ser sempre o presidente do Porto, por muito que o tempo passe, por muito que aconteça, vai ser sempre o homem que tornou o Porto um clube regional, um clube reconhecido internacionalmente. Não será por aí. E eu próprio, já nas últimas eleições, quando fui votar, e era esse, ia com esse intuito de votar branco, só lá é que me apercebi, nem sequer tinha essa opção, ou dobrava o papelinho e votava no Pinto Costa, ou então tinha que anular, rasurar, ou trazê-lo de volta, ou o Diablo 4, não ia preparado para aquilo. Acho que desta vez vai ter, obviamente, de ser diferente.
A minha aconteceu-me igual.
Já era um voto, no fundo já era um voto de protesto ao que tinha sido o mandato anterior, nem estou a falar deste, já era um voto de protesto. E neste caso também vai ser um voto de protesto, não é? É quase a minha... O meu voto a é dizer que não estou a gostar da forma como as coisas estão a ocorrer, mudem alguma coisa, e depois quando vemos as listas e vemos que não vem a ter nada, pá, ficamos ali, o que é que vamos fazer? Por outro lado, quem se propõe, e atenção que eu não quero aqui condenar quem se lança aqui para a frente, pá, acho que é preciso ter uma certa coragem para se lançarem nesta fase eleições, mas também não estou a ver candidatos à altura para pegar no clube, daí que nem sequer me sinta tentado a votar nas outras listas, percebes? Existirá sempre essa dívida de gratidão, mas ao mesmo tempo eu fico também com aquela que compreendo tudo aquilo que o Lamas disse, compreendo tudo. Mas ao mesmo tempo também fico naquela, pá, será que não estamos também a compactuar com isto, e nós estamos a ver o rumo que isto está a tomar? Porque aquilo que nós já referimos várias vezes, até inclusive no último episódio, opa, o Pinto Costa se calhar tendo em conta a idade, tendo em conta toda a evolução, o que ele pegou há 38 anos atrás, isto sofreu uma mudança. Pá, isto é algo que nós vemos, opa, em empresas familiares, em multinacionais, opa, as coisas têm que evoluir. Se calhar ele já devia ter preparado o caminho da sucessão. Não sei se é o que ele está a preparar agora com o Rui Moreira e estando a colocar nos pincas. Já se falava nisto quando o Vítor Bahia esteve lá há 10 anos atrás, que pensava-se que ia ser ele que estava a ser preparado. E se calhar é isso que falta, percebes? Vamos ver. É também esse o meu sentido de voto. Voto nulo. Mas sim, voltando também à pergunta, com certeza que este resultado se calhar ajudou alguns indecisos a votar nas listas que não há. Estamos com Corsa.
E pronto, fim de semana é para ir votar e esperamos regressar com vitórias para falar de vitórias, mas estamos a falar já de futebol outra vez. Até ao próximo.
Abraço.
E Bater, pode ser o gol.